Esse estudo de fase 2 nos mostrou que o estudo de fase 1 veio antes, em seguida teremos o estudo de fase 3, e se o estudo de fase 3 acontecer, o 2 virá antes e depois teremos o 4. E depois é isso. Acabou, obrigado, Anvisa. Beijo, tchau.
Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão.
Alô, Brasil! Alô, Brasil! Mauro Fantini falando. Esse é mais um episódio do Nota 6, este podcast que tem um pipeline de produtos terapêuticos enorme para vários tipos de doenças e aflições humanas. E a gente está aqui nas farmácias, nas drogarias, nas UBSs do Brasil inteiro, fornecendo episódios terapêuticos para vocês. E hoje temos um tema aqui que muita gente começou a me pedir, muita gente assim, da área da saúde, que é o seguinte, que está na moda hoje em dia, aliás, como é que acontece a comunicação na indústria farmacêutica, ou que envolve a indústria farmacêutica e nos seus vários níveis, o médico, o farmacêutico, o cliente, como é que acontece tudo isso? É uma coisa assim, é um show de comunicação super complexo, porque tem vários participantes disso até chegar. Se você acha que chega só um remédio aí na sua casa ou na farmácia, só porque alguém produziu no laboratório, ele vai direto para aí, não é bem assim. Tem passos e passos e passos enormes de comunicação, de alinhamento, das pessoas entenderem para que serve aquilo, se é bom, se não é. E é um tema assim, mega interessante. Eu sei que muita gente, muitos radioescutas são da área da saúde e se interessam por isso. E se você não é da área da saúde, você vai se interessar por isso também, porque a gente tá falando de comunicação que pode servir para remédio, mas pode servir para balé, pode servir para alfaiate e pode servir para carpintaria. E hoje temos aqui Felipe Ties, mais conhecido como Lipão, que é gerente. Você é gerente médico da indústria farmacêutica.
Gerente médico de uma indústria farmacêutica, exatamente, marota.
O que é isso? O que, que faz um gerente médico? O que é que, se der errado, vão reclamar com você?
É uma ótima pergunta. Primeiro, super prazer estar aqui falando com seus radioescutas e essa milhões de telespectadores já?
Batemos 1 milhão já.
Bateu. Ah, ótimo, muito. Ótimo. Não,
pessoas na minha rua com tochas e foices querendo mais episódios. É complicado. Nessa semana eu fui tomar vacina, né? Você também tomou vacina? Fui tomar vacina e pela primeira vez aconteceu o seguinte: eu tava esperando pra tomar vacina, aí sentou um casal do meu lado, a Adriana e o Giovanni, que aí eles falaram assim: você não é o Mauro? A gente te segue no Instagram.
Ah, ficando famoso, então, na fila da vacina.
E aí eles são lá da Unifesp, eles têm um Instagram que é o Inova Docente. A gente ficou batendo papo lá, falei: gente, olha só que loucura.
É um pseudo famoso já.
Exato. Depois já dá pra ir pra casa dos artistas, a fazenda.
Bom, eu já vi que eu vou ter que usar bigode falso, boné e óculos escuros depois de falar aqui. Tá bom. Bom, mas voltando aqui, Baroto. Então, eu sou gerente médico da indústria farmacêutica. Isso significa que eu trabalho dentro da área médica, né, da indústria. A indústria, normalmente, ela se separa em diversas áreas internamente, que obviamente se comunicam, se falam, mas cada um tem um core, digamos assim, de atividade. Uhum. A área médica é responsável, dentre outras coisas, pela educação médica continuada. Então, quando um produto novo chega, um produto inovador, o que a área médica faz é pegar os estudos, pegar o que essa medicação tem de bom, o que tem de ruim, e mostrar isso para toda a comunidade médica. Então, nós mostramos os produtos que estão no mercado, que estão para chegar, o que eles fazem, para que eles servem, o que os médicos podem esperar a respeito de cada um desses produtos, para que eles sejam o melhor utilizados possível, digamos assim.
Porque dependendo da área terapêutica, eu imagino que tenham áreas terapêuticas em que novidades apareçam mais frequentemente e outras que apareçam menos frequentemente.
Com certeza, existem algumas áreas que mais indústrias investem, então novas medicações surgem quase que anualmente, os médicos têm novas terapias que eles podem utilizar, e algumas não, algumas são mais menos investidas, digamos assim,
certo.
E aí menos opções aparecem.
Tá, pensando nessas que têm mais novidades, tipo o quê? Imagino que oncologia deva ter muita coisa.
Oncologia parece bastante coisa. Reumatologia, que é a área que eu trabalho mais especificamente também, aparece muita coisa o tempo todo. A própria neurologia tem muita medicação chegando. Tem algumas áreas que são mais sortudas do que as outras no quesito de terapias.
Tá. Então, vamos pegar a área da reumatologia. Então, toda hora sai produtos novos, né, que estão sendo pesquisados, e aí, se tudo der certo, se ele funcionar bem, ele vai ser lançado para a população. Nessa coisa da comunicação que você está falando aí, se o remédio, o medicamento, ele simplesmente passou assim pelo laboratório, fez todos os testes, né? A gente tá vivendo muito isso nessa época de vacinas, que nunca se falou tanto disso em bar, né? Como, isso é fase 3, isso é fase 2 e tal. Ele passou por um monte de testes, foi aprovado, ok. Lançou, tem um nome, tem uma bula. Se fosse só isso, quer dizer, se não existisse a área médica, acho que a coisa não ia rolar tão bem, né? Se assim, lançou, e joga pro universo. O que vocês têm que garantir, então? Qual que é a preocupação de vocês a hora que lançou alguma coisa nova que ninguém nunca usou, ou poucas pessoas usaram, e que vocês acreditam que, pô, ajuda realmente os pacientes, vai trazer cura, melhora do tratamento, melhora da doença, enfim. Quais são os pontos onde vocês precisam trabalhar?
Tem alguns pontos importantes para trabalharmos nesse momento de chegada de medicação, né? Que é um momento que a área médica atua mais forte. Não que não atue em medicações já mais estabelecidas, mas quando elas chegam, as dúvidas são muitas. Então, a área médica atua com mais firmeza, digamos assim. Mas o que acontece? Os estudos que vão dar origem lá, a aprovação da Anvisa, a bula, vão autorizar que aquela medicação esteja no Brasil, que ela tenha um bom perfil de eficácia e segurança. Então, todos esses estudos, eles são feitos numa população específica. Por exemplo, alguma indicação específica dentro da reumatologia. Então, um dos pontos que nós levamos aos médicos logo no início é mostrar para eles em qual população a medicação foi estudada. Mostrar exatamente o perfil, olha, nesse paciente nós conhecemos a resposta, então a gente espera que isso aconteça nesse perfil de pacientes. Óbvio, quando vai para o mundo real, normalmente, né, a população se expande muito. No estudo clínico é uma população mais restrita, e no mundo real a gente pode tratar um número maior de pessoas com comorbidades diferentes, com características diferentes. Isso pode mudar bastante, mas é nosso papel garantir que o médico esteja ciente de qual população a medicação foi estudada. Até pela clareza, para dar segurança no uso de uma medicação nova, porque com certeza no começo eles vão querer mimetizar da melhor forma possível a população que foi estudada no estudo,
claro,
para a população de pacientes que eles veem no dia a dia. Então, é garantir que eles estejam utilizando conscientemente a medicação na população certa, pelo menos na população que foi inicialmente estudada.
O cara quer saber, será que no meu paciente vai funcionar?
Exatamente.
É isso que ele quer saber. Quer dizer, se o teste foi feito e foi aprovado em mulheres com mais de 50 anos, vocês vão falar para os caras, olha, funciona. Pelo menos em mulheres com mais de 50 anos funcionou muito bem o medicamento. Nesse primeiro momento, imagina que não faça sentido. Assim, funciona geral, funciona homem, mulher, qualquer idade. Até porque às vezes tem gente que vai achar assim, ah, não, porque a indústria farmacêutica quer sair vendendo loucamente, né? E, bom, claro que quer vender, senão não sobrevive, mas também não quer dar um tiro no pé, né? Porque senão, se o cara começa a tratar gente que não é pra tratar e não funciona, é péssimo, né, pro produto, né?
Perfeito, Mauro. Isso é muito comum, esse pensamento. Eu ouço sempre que a indústria quer vender a qualquer custo. Isso não é verdade nem de perto, assim. A gente tem uma super preocupação de fazer com que a medicação realmente chegue no paciente certo. E é o que você falou. Se ela é utilizada na população errada e ela não funciona, ou pior do que não funcionar, ela piora a situação do paciente, ninguém nunca mais vai usar aquela medicação. Né? Todo mundo vai falar, nossa, a medicação não funciona, a medicação é péssima, param de usar e vão parar de usar, inclusive, na população que funciona e que teria algum benefício dela. Então, é uma preocupação muito grande. No seu exemplo, foi feito em mulheres acima de 50 anos, vamos utilizar em mulheres acima de 50 anos. Quer dizer que não funciona em mulheres abaixo? A gente não sabe, na verdade pode ser que funcione, mas não é nesse primeiro momento que a gente vai entender.
E que tipo de objeções, que tipo de resistências vocês encontram? Vamos falar dos médicos. O cara tá lá, ele tem 10, 20, 30 anos de carreira, ele tem hábitos, ele tem práticas, ele sempre faz de tal jeito. E todo mundo, que você, Rádio Escute, que tá ouvindo, você também tem vários hábitos aí. Não é simplesmente porque, chegou o Lipe aqui e falou que o negócio funciona. Não é fácil mudar, né? Não é... Ou pelo menos, imagino que tenha gente que não vai simplesmente acreditar e falar, mudei do dia pra noite e aquilo que eu sempre receitava, eu vou parar de receitar. Vocês pensam nisso? Que tipo de resistências ou objeções ou vocês encontram nisso? Que tipo de estratégias que existem?
O hábito é algo muito forte, realmente, que muitas vezes é difícil de ser quebrado. Uma das nossas estratégias que nós utilizamos, e também é uma função importante da área médica, é tentar trazer os estudos para o Brasil o mais rápido possível, o mais cedo possível. Por quê? A gente sabe, esses estudos que dão origem às medicações, que mostram os estudos de fase 3, agora como você falou, estão em moda, que mostram eficácia e segurança, eles são feitos no mundo inteiro. Né? Diversos hospitais de diversos países do mundo participam de um estudo clínico. Nós aqui no Brasil sempre brigamos muito para que médicos brasileiros tenham acesso inicial à pesquisa, que eles tenham acesso o mais cedo possível à medicação, que eles participem da fase 3 dos estudos. Por quê? Porque uma vez que a medicação passa pela fase 3 e a segurança e eficácia é comprovada, nós já temos médicos brasileiros que têm experiência com a medicação. E esses médicos serão os nossos speakers iniciais, são as pessoas que vão rodar o Brasil todo falando, olha, eu utilizei a medicação, eu tive a experiência A, B ou C, nesse paciente funcionou melhor, nesse paciente funcionou menos, e aí aos poucos eles vão passando a experiência e a segurança deles no uso para outros médicos que não tiveram oportunidade de participar dos estudos clínicos. Então, uma estratégia muito importante para nós é essa, tentar dar acesso aos médicos brasileiros e, consequentemente, aos pacientes brasileiros, às medicações inovadoras o mais rápido possível.
Porque imagino que seja fácil, vocês encontrem bastante. Mas isso aí funcionou em paciente japonês. Mas isso aí é na Suécia. Não sei não se aqui funciona, né?
O brasileiro é diferente, né?
Claro.
E tem um fundo de razão.
Claro.
E tem um fundo de razão.
Sim.
Por isso a importância de nós tentarmos sempre trazer estudos aqui. Alguns órgãos reguladores, que não é o caso da Anvisa, eles cobram que tem algum centro participante no país deles. Se não tiver, não vai ter aprovação da medicação. Aqui, alguns estudos não vêm para cá, isso não impede que a Anvisa aprove, mas é sempre legal, é sempre importante que pacientes brasileiros também participem disso.
Para quem está ouvindo, está querendo fazer paralelos com as suas apresentações, uma das coisas que é muito fácil, muito recorrente de aparecer na cabeça do público, seja qual for o público, é quando você dá uma proposta nova, é o público pensar, ah, para você é fácil falar, ou, ah, mas essa não é a minha realidade. E se o público não enxerga que aquela é a realidade dele, fica mais difícil dele embarcar, né? Fica mais difícil dele comprar a ideia. É, quando eu tava no começo do script, os exemplos que eu tinha para dar eram exemplos meus, eu aplicando a parada. Ó, eu apliquei, deu certo. Mas não é tão legal quanto eu mostrar os alunos aplicando. Porque quando eu mostro eu aplicando, aí alguém fala, ah, mas você é palhaço, ah, mas você dá aula toda hora, eu tenho uma apresentação daqui 6 meses da defesa, eu não faço toda hora. Ah, não, mas peraí, olha a fulana, ela tá na mesma situação que você, e funcionou. Ah, aí já, opa, não é garantia de persuasão, mas é um pontinho a mais, né? Ó, na sua realidade isso aqui funciona também. Putz, muito legal, muito legal.
É, faz sentido. Fazendo um paralelo, a sensação é diferente, né? Se você enxergar, nossa, olha lá, o doutor John Lennon, maior especialista do mundo, tá aqui no paper, utilizou essa medicação nos pacientes dele lá em Harvard. Agora, você olha, beleza, meu, lá em Harvard deve ser fácil, né? Deve ser um perfil de paciente completamente diferente. Agora, se vai alguém de um centro brasileiro com a realidade brasileira falando, não, eu usei nos nossos pacientes e funcionou, a mensagem é outra.
Muito legal.
A receptividade é outra.
E aí se você juntar os dois, você junta a credibilidade do John Lennon com a aplicabilidade do seu vizinho, né?
Exato.
E aí, opa, que legal. Uma aluna minha de TCC vai apresentar agora, e ela mostrou a apresentação dela, achei ótimo. Ela está estudando estresse e sistema imune. E aí, ela, na introdução, ela diz o seguinte: ela colocou uma estatística podre, mas simpática. A estatística era podre, mas é simpática. Que é assim: estresse é algo muito, muito presente, muito recorrente no nosso dia a dia. Eu fui ver as minhas mensagens de WhatsApp esse ano, procurei pela palavra estresse, e ela apareceu em 57 conversas. Então, é muita coisa. Quer dizer, é uma estatística podre, né? É o WhatsApp dela. Mas é simpático, é pessoal, é legal. E aí depois ela continua. Tanto é que nos Estados Unidos, X bilhões de dólares são perdidos porque as pessoas estão estressadas e não vão trabalhar. Então, ausência do trabalho. Ah, aí ela já foi para um outro nível de estatística mais mundial, mais amplo e tal. E aí ela vai fazendo essas mesclas, assim, que é uma coisa mais pessoal, uma coisa mais tá na nature, uma coisa mais simpática, né? E aí é interessante essas junções aí.
Se complementam lindamente, né?
Total, total. Só a dos Estados Unidos fica impessoal, só a do WhatsApp falta conteúdo, né?
Uhum.
Então, eu achei ótimo que ela fez. E aí, bom, aí você falou isso eu acho muito legal também. Você falou que existem os speakers da indústria farmacêutica. Então, são os médicos que inicialmente tiveram um contato com esse tratamento que acabou de ser lançado, que já estão usando, imagino, e que vão ser as pessoas... Como é que eles fazem? Eles espalham a mensagem?
Isso. São médicos contratados pela indústria farmacêutica, normalmente médicos com experiência, se for possível, que vão fazer exatamente isso, vão dar aulas, vão espalhar mensagem a respeito da medicação. Na indústria farmacêutica, Mauro, isso é extremamente regulado, as aulas em si. A gente não pode fazer qualquer aula, falar qualquer coisa, nem mostrar o que a gente bem entender na nossa cabeça, não. Existem diversos níveis de aprovação, inclusive dentro da indústria farmacêutica. Então, a nossa área de regulatórios aprova as aulas, nosso setor de compliance aprova as aulas, tudo isso é muito bem supervisionado, tá? Para que a gente garanta que todas as regras estão seguidas. E são algumas regras importantes, né? Então, a gente está imaginando lá, um médico, um speaker contratado pela indústria farmacêutica, vai dar uma aula de algum produto da indústria farmacêutica. Primeiro, obviamente...
Para outros médicos.
Para outros médicos, tá. Exatamente. Né, a legislação brasileira não permite propaganda de medicação para população leiga. Então, a gente não pode, em hipótese nenhuma, ter naquele ambiente da aula qualquer pessoa que não seja um profissional de saúde. Ao contrário dos Estados Unidos, né, que a gente vê propaganda na TV de medicação, aqui é estritamente proibido. Né? As medicações, óbvio que não as que a gente chama de OTC, né, que são as medicações que ficam lá no balcão da farmácia, essas podem, mas as medicações mais especializadas não podem. Tá. Então, primeira coisa super regulada, o ambiente. Então, antes do mundo virtual, quando as aulas eram presenciais, o ambiente precisa ser todo preparado, precisa ser uma sala fechada, não pode ser no meio de um restaurante onde outros clientes vão estar lá também jantando, porque eles podem ouvir, mesmo que não queiram, eles vão ouvir alguma informação. Então, o ambiente já tem que ser super bem supervisionado pela indústria, né? Tá. Por quem vai fornecer essa aula. Além disso, a aula em si também tem regras importantes. Então, primeiro, né, o speaker tem que falar que ele está lá sendo contratado pela indústria farmacêutica. Certo. Então, ele faz lá declara seus conflitos de interesse, deixa claro que ele está recebendo para falar aquela aula. Os slides preparados precisam ser todos super referenciados, não pode ter nenhuma informação chutada da nossa cabeça, tem que ter referência de tudo. Tudo precisa ser o que a gente chama de fair and balanced. Precisa ser tudo, você não pode só mostrar os pontos positivos do seu produto, você tem que mostrar o seu produto como um todo. Partes positivas, partes negativas, mostrar o pacote inteiro. Dependendo do produto, ou dependendo do evento, desculpe, você não pode falar se a medicação ainda não for aprovada pela Anvisa, né, que é o que a gente chama de promoção off-label, quando ainda não existe uma bula para aquela indicação da medicação. Então, são todas regras que engessam um pouco a apresentação, óbvio que não completamente, mas em alguns pontos nós somos limitados, não podemos fazer o que nós queremos com essas apresentações.
Eu acho muito interessante isso, né? Para que as informações sejam rastreáveis, né? De onde você está tirando isso? De onde você tira essa informação? Não, tá, eu tirei daqui, né? Não estou inventando. Super importante também isso, né? Duas coisas. Cara, eu estou sendo pago para estar aqui, tá, gente? Beleza? Estou sendo pago para estar aqui. Se quiser conversar comigo no bar, a gente conversa depois, mas aqui, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô sendo pago pra isso, tá? Então saibam disso, né? É importante vocês saberem disso. E essa coisa também de mostrar o produto como um todo, né? Mostrar efeito colateral, por exemplo, ou preço, ou sei lá, coisas que, puxa, no mundo ideal poderiam ser melhores. Mas, ué, não é, não existe a droga perfeita, né? Não existe o medicamento perfeito. Acho muito importante, né? Como um exercício de... Um exercício não, uma prática de transparência, né? É isso aqui que a gente tem, né? Não tô falando que é a salvação do planeta Terra.
E até voltando no seu ponto inicial, isso é super importante para não queimar a medicação, para a medicação ser utilizada no paciente certo. Para você falar, olha, esse evento adverso apareceu em X% dos pacientes. Então, se aparecer no seu paciente, né, já existe um plano de ação com relação àquele evento adverso, isso já é esperado, não vai pegar ninguém de surpresa. Quanto mais transparente, maior a chance das coisas funcionarem. Então, a gente realmente quer mostrar a vida como ela é, como os dados apareceram nos estudos clínicos.
Até porque, se o médico que está assistindo a aula sente de algum jeito, assim, estão querendo me empurrar alguma coisa, estão querendo, né, fareja aquela coisa, estão querendo me passar a perna. Bom, já ferrou já, né? Não vai usar, perfeito. Vai falar mal do evento, falar mal da indústria também, que não adianta nada. Né?
Vai desconfiar, com certeza. E o outro ponto que também linka com a primeira parte do que nós falamos, Mauro, a gente tem pedido muito para que o médico, sim, apresente o estudo clínico, mas, se possível, coloque um caso clínico dele, para dar um toque pessoal, para dar um toque de, olha, esse é o meu paciente, esses foram os resultados que eu vi no meu paciente daqui do Brasil, do meu centro, enfim, porque é um pouco do TCC que você falou, você mostra o dado de um N de 1.500 pacientes que participaram do estudo, o mundo inteiro, e vai mostrar lá uma porcentagem de resposta que foi atingida no estudo. Uhum. É importante? Poxa, é importante, mas parece um pouco impessoal, parece um pouco distante demais de quem está na plateia.
Total.
Agora, se você mostra um paciente, o seu João, que vai lá, foi lá no hospital, mostra as fotos, mostra como ele estava antes, mostra como ele ficou depois da medicação, dá uma sensação de, nossa, tá, agora eu tô me vendo, né? Tô me vendo tratando o seu João, tô me vendo tratando esse paciente, e realmente talvez valha a pena, né, tentar usar essa medicação, entender melhor como ela funciona e tal. Então, esse toque pessoal de um caso clínico do speaker, isso também linka da importância do speaker ter experiência com a medicação, participar dos estudos clínicos nas fases mais precoces, isso tudo dá muita propriedade para o speaker falar da medicação da melhor maneira possível.
Nossa, maravilhoso isso. Tô me vendo. Isso aqui não é só indústria farmacêutica, isso aqui é qualquer lugar, hein? Tô dando aula, tô falando de autoimunidade. Toda aula vai aparecer pelo menos uma ou mais. Professor, oi. A minha mãe, e, enfim, complete como quiser, não importa. Que é assim, é o aluno interessado, assim, como é que eu quero me ver dentro desse assunto? Todo mundo quer se ver dentro do assunto. Eu quero me ver dentro desse assunto. Não basta só o assunto ser interessante, né? A pessoa tem que se ver dentro do assunto. E aí colocar, né, a experiência, putz, é demais. Assim, eu lembro de uma aluna do Potência de Conexão, ela foi fazer uma apresentação pra gente sobre roupas e consumo consciente de roupas. E ela mostrou pra gente meio que um shopping, tipo meio que uma galeria pajé, assim, mais ou menos, chamado Rana Plaza, em Bangladesh, que abrigava várias lojas de roupa e fábricas de tecido, e desabou. A parada desabou e, puta, morreu uma galera, assim. E aí, ela mostrou pra gente, ela falou quantas pessoas morreram, que eu não me lembro quantas eram, mas eram muitas, e mostrou pra gente uma foto aérea do prédio desabado, detonado. Fala, caraca, fogo, hein? E aí a próxima foto era um casal, era muito de perto, era um casal soterrado. O casal soterrado mexeu muito mais com as pessoas do que a foto aérea. A foto aérea é isso. Ok, é importante. É relevante.
Dá dimensão, né?
Total. E a foto de perto é tipo, porra, emocionou. Eu me vejo lá, podia ser meu irmão, podia ser meu pai. Caraca. E é muito interessante isso. Essa mescla, que é um pouco do TCC, né? Também, né? WhatsApp e X bilhões. Como é que a gente mescla isso? Porque não basta só lançar o produto, né? E aí? Bom, então, quer dizer, lançou um produto, vão ter os primeiros adeptos aí, que talvez se tornem representantes da indústria farmacêutica, speakers, que vão espalhar a mensagem. E aí mais gente começa a usar esse produto novo. Que outros pontos de comunicação existem? Com médicos, com pacientes? Acho que talvez você lida mais com os médicos.
mais com os médicos, né? Como eu falei, a indústria tem vários setores, a gente tem um setor que lida diretamente com os pacientes, através de associação de pacientes, então mostrando para eles, aqui a gente fala principalmente da jornada do paciente e entender o que eles passam até chegar no diagnóstico. A indústria farmacêutica age muito nisso, é tentar acelerar o diagnóstico dos pacientes, né? Muitas doenças, os pacientes aqui no Brasil demoram 7, 8, 10 anos para serem diagnosticados, e aí obviamente faz a doença avançar, faz a doença atingir níveis irreversíveis, faz o paciente sofrer demais. Então a gente atua muito nessa diminuição da jornada, não fazendo propaganda de medicação para o paciente, obviamente a gente não pode, mas tentando fazer com que ele chegue no médico certo mais rápido possível. E um outro ponto interessante que você falou, olha, mais pessoas começam a usar a medicação, isso naturalmente começa a gerar muito dado a respeito da medicação, né? O que antes a gente só tinha lá um, dois, três estudos fase 3 naquela população específica, bem definida, e lá a gente sabia que funciona, isso começa a expandir, né? E aumenta a população, e a gente entende se dá para aumentar um pouquinho ou se é só naquela que funciona mesmo, né? Os dados que a gente chama de dados de vida real são extremamente importantes para nós, né? São dados pós-comercialização da medicação. A medicação está no mercado, agora vamos ver se no mercado ela funciona tão bem quanto ela funcionou nos estudos clínicos. Só que isso, para nós, da área médica, da indústria farmacêutica, traz um mega desafio, que é a quantidade bizonha de dados que existem de uma medicação. E aí entra um papel nosso que você fala bastante aqui com os radioescutas, que é o papel de curadoria da informação científica. Tá. Então, poxa, temos 700 mil publicações mostrando eficácia e segurança das mais diversas maneiras, né? Como que a gente consegue traduzir tudo isso numa história que faça sentido para o médico que vai estar lá em 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos assistindo uma aula? Nós temos uma tendência, especialmente medicações que já estão há um tempo no mercado, de querer mostrar muita coisa. Nossa, olha essa quantidade de médicos, de dados, e vai colocando goela abaixo dos médicos. Mas não funciona, né? Não funciona. Ninguém consegue absorver tanto dado. Então, o que nós, na área médica, fazemos com os nossos speakers, normalmente a gente faz eventos específicos com eles, e nós fazemos uma cocriação. A gente fala, olha, temos essa quantidade enorme de dados. Vamos chegar num consenso do que é importante e o que não é importante? Do que a gente tira, do que a gente coloca? E a gente tenta juntos criar uma história e deixar uma história feita já pronta para que eles consigam utilizar no dia a dia deles.
Muito legal. Nossa, verdade. Se não virar, fica chato, né? É muito dado, fica chato.
Não só chato, como fica totalmente ineficaz, né? As pessoas vão sair de um evento de 40 minutos sem saber, sabendo menos do que quando elas chegaram naquele evento. Então, não faz sentido nenhum, né? Despejar a informação.
Aí o cara sai falando assim, meu, você viu a aula do fulano de tal? Nossa, eu vi, meu, ele sabe muito, cara. Ele sabe muito, é. E o que você aprendeu? Nossa, e o cara sabe muito. Não, tudo bem, essa parte eu já entendi, mas... E aí? Ah, não, é que é muito dado. Certo. Como é que a gente chega no filé mignon da coisa, né? Muito, muito bom. Inclusive, eu tô vivendo... A gente tá fazendo avaliação nos alunos à distância. E... Acho que as notas dos alunos são basicamente as mesmas, não muda tanto assim a distância ou presencial, mas prova à distância, a quantidade de reclamações de que não deu tempo é gigante.
Mais do que na presencial.
Muito, muito mais. Embora a gente diga isso antes para os alunos, acho que a gente não está sendo convincente o suficiente. Por quê? Porque o cara tem acesso a tudo. Ele tem acesso a um mar de informações. E se ele não... Se ele chegou assim, ah, não preciso estudar muito, porque eu tenho acesso a tudo. Mas é justamente porque você tem acesso a tudo que você precisa estudar. Pra você entender, isso não, isso não, isso não, isso não, essa informação me interessa. E aí, se o cara não tá firme no assunto, ele não sabe escolher. Se ele não sabe escolher, ele gasta muito tempo. E aí fala, ô, oh, professor, já tá acabando, mais 15 minutos, pelo amor de Deus, e tal. E tá bizarro, assim, eu aumento muito, porque é uma ilusão, né? Que muita informação é sempre benéfico, né? Não vai ser, o cara fica sobrecarregado e pira, meu, pira.
É, no caso das medicações, isso é claro, assim, porque é inviável saber tudo que aparece sobre uma medicação que já está há algum tempo no mercado, mesmo as mais novas, né? Você vai em alguns no PubMed, em sites de pesquisa, assim, é muita coisa, é muita coisa. Então, é necessário e é um trabalho talvez dos mais importantes, trabalho de selecionar o que mais importa. Uhum. E aí vem também um trabalho muito importante nosso, Mauro, de escuta da classe médica, porque, poxa, como que a gente vai saber o que mais importa para eles, né? Como que a gente vai conseguir selecionar essas informações mais importantes? Uhum. A gente tem que escutar, tem que entender no dia a dia deles o que pesa mais para eles, qual o desfecho do estudo é mais importante no dia a dia deles, que vale a pena manter numa apresentação, e aí talvez alguns outros desfechos não tão importantes eu tiro da apresentação. Então, entender a necessidade de quem vai estar lá sentado ouvindo uma aula é o ponto talvez mais importante para que a gente consiga fazer essa seleção de dados importantes. Eu acho que não só na seleção de dados, mas até na seleção de temas, né? Especialmente no mundo virtual, que todo mundo é bombardeado de lives e eventos, e tem a família também para você estar junto. A gente não pode levar um tema de interesse nosso. Olha, Dr. X, eu quero que você fale do aspecto ABC da minha medicação. Uhum. Se ninguém quiser ouvir do aspecto ABC, ninguém vai estar lá na live, ninguém vai assistir, não vai adiantar nada. Óbvio que a gente tem as mensagens que nós queremos passar, mas isso tem que estar dentro de um pacote que faça sentido para quem vai ouvir, né? Dentro de um contexto que seja importante para o médico que vai ouvir, senão ele não vai participar da live simplesmente.
Muito bom. Muito bom. Tô mudando, eu tô pensando muito nisso para os títulos das minhas aulas. Classificação dos leucócitos. Quem é que acorda e fala, puta, que vontade louca de saber a classificação dos leucócitos? Não tem, nunca existiu essa pessoa, né? Então... é isso, qual é o convite, né? Qual é o convite para a pessoa entrar, querer estar lá? Eu vou entregar a classificação dos leucócitos, mas não é por isso que ela veio.
Exato.
Né? Ela veio por algo que tem a ver, mas pelo benefício da classificação dos leucócitos. Mas não para saber a classificação dos leucócitos, ninguém quer saber isso. Mas o que, que ela ganha com isso? Porque aí, o que, que ela ganha? Ah, porque, entendi o exame do meu pai. Aí sim, senão o neutrófilo, né? Tudo bem, parabéns para ele, não quer dizer nada, né, se não faz parte da vida. E tem, como que funciona, eu imagino que exista algumas cagadas, assim, do tipo, começou a ampliar, né, o produto foi lançado, mais gente começou a usar, quanto mais gente usa, imagino que mais desvios do ideal aconteçam, do tipo o médico que receitou para quem não deveria, ou um efeito colateral que apareceu que ninguém sabia, porque não, começou a aparecer, né, milhões de pessoas começaram a ser tratadas, ou às vezes algum tipo de ruído, não sei se já se existe isso, algum tipo de ruído na comunicação de opiniões que são muito repetidas e começam a ser interpretadas como fatos sobre um medicamento, mas na verdade não são. Existe isso? Que tipo de dor de cabeça ou problemas de comunicação precisam ser resolvidos nesse processo de lançamento e comercialização de um produto?
Existe, com certeza existe. Muitos dos problemas, eles vêm daquele tiro no pé que você citou lá no começo, uhum. né? De algo ter fugido do controle, a medicação foi utilizada em pacientes talvez que não deveriam inicialmente, observou-se um evento adverso que não era talvez esperado, pelo menos os médicos não tinham conhecimento naquele momento, e aí cria-se um alarde que não deveria, porque uhum. poderia ser um evento adverso esperado, um evento adverso controlado pelo médico, se ele soubesse antes que aquilo era algo que poderia acontecer no uso daquela medicação. Então, existem muitos ruídos de comunicação que podem virar uma verdadeira bola de neve, podem uhum. virar verdades absolutas no final das contas, se nós não agirmos a tempo. Então, o que nós fazemos quando isso acontece? De novo, sempre na base da transparência. Olha, começou-se a associar um evento adverso X com a medicação Y. A gente levanta tudo que existe de dado a respeito do evento adverso X e leva para os médicos. Fala, uhum. olha, esses aqui são os dados, essa é a porcentagem esperada, a gravidade do evento X foi até o nível 1, 2 ou 3, o que pode ser feito se o paciente apresentar aquele evento adverso X. A gente tenta, na base da transparência, sempre mostrar o que existe em literatura, o que existe de publicações a respeito daqueles eventos adversos. Você falou um ponto importante também de aumenta o uso, tem uma tendência de aumentar evento adverso, aumentar, às vezes, eficácia em populações que a gente nem esperava. Tem um lado bom e um lado ruim da coisa. Uhum. Né? Nós, da indústria farmacêutica, nós somos... Existe um setor que a gente chama de farmacovigilância dentro da indústria farmacêutica, que eles basicamente observam todo e qualquer evento adverso que aconteça com a medicação quando ela está sendo comercializada. Então, se você, Mauro, vira para mim durante... A gente está jogando bola, você fala, puta, cara, tomei uma medicação lá que é fabricada pela indústria farmacêutica que você trabalha, mano, tô com uma dor de cabeça. Eu, como funcionário, sou obrigado em 24 horas a avisar o setor da farmacovigilância. Que, olha,
é mesmo?
É mesmo. Uma pessoa X, aí se você quiser se identificar...
Eu nunca fiz isso.
Se não, não. tem que falar. Porque imagina você jogando bola comigo, fala, puta, tive uma dor de cabeça foda. Aí um cara na Alemanha também fala, puta, claro. Cara, tive uma dor de cabeça foda. Nos Estados Unidos também. Uhum. Isso começa a juntar e aí acende o alerta. Opa, tem muito evento de dor de cabeça aparecendo. Se isso ficar realmente um negócio que... seja relacionado à medicação, ou que pelo menos pareça ser relacionado à medicação, isso vai entrar na bula como um evento adverso esperado, para os médicos entenderem que, olha, o seu paciente pode ter uma dor de cabeça forte após a utilização. Então, também a indústria é super séria com relação a isso, a gente realmente tem uma obrigação de sempre avisar qualquer evento adverso que aconteça após o uso de medicações das indústrias.
Eu sempre lembro da Grace Lousana, professora de pesquisa clínica, você teve aula com ela?
Tive.
Falando que ela participou de uma pesquisa sobre de um coquetel pro HIV, e aí ela falava para os pacientes, meu, qualquer coisa que acontecer, você me fala, tá? Você me liga, tá aqui o telefone e tal, ela era coordenadora do estudo, falava, ah, tá bom, doutor, obrigado. Aí foi que um dia, num sábado à tarde, ela tava lá na casa dela e tocou o telefone. Ô, doutora, tudo bem? Doutora Grace? Ah, sou eu. Então, aqui é fulano de tal, participou aí do estudo. Ah, sim, sim, sim. Tô com unha encravada. Falou... Aham. Uhum. Tá bom, eu tô comendo, tô tomando sopa. E aí? Não, é que você falou pra falar tudo que acontecesse, né? Então eu tô falando. Ah, entendi. Nossa, obrigado. Assim, tá, talvez não seja assim tudo... Mas obrigada, tá bom. Aí passou uma semana, na terça-feira alguém ligou, falou, ô doutora, tudo bem? Aqui é Beltrano, eu tô com encravada. Aí depois passou outro, eu tô com encravada, e aí eles viram que o medicamento inibe uma enzima que tem a ver com a curvatura da unha, e aí entrou na bula. Muito doido, né?
Um belo exemplo do porquê, mesmo eventos adversos absurdos, mesmo que não pareçam estar relacionados com a medicação, precisam ser reportados, porque vai saber, né? Vai saber.
Sim.
se isso começa a aumentar, isso precisa ser investigado mais a fundo.
E aí essa coisa do ruído que você falou, né? Pô, começou um ruído, tá um monte de gente falando que a droga X faz cair o braço. É mesmo? Não, parece que tá... E aí acho que entra naquilo que você falou, né? De ouvir a classe médica e ouvir, putz, pessoal tá falando disso. E aí, bom, então qual que vai ser o evento que as pessoas vão querer ir, né? Então, o evento que vai falar desse assunto, o evento que vai, né, depois de muita pesquisa e curadoria, eu não sei quanto vocês conseguem usar copywriting nos títulos das coisas aí, né, mas do tipo, a verdade definitiva sobre... cair o braço com um Shunzacizumab, ou enfim. Enfim, mas algo que diga assim, opa, ouvi falar disso. Não sei se eu receito ou não, deixa eu ir nesse evento, né?
Que os caras vão
me explicar. E talvez, talvez a informação seja, a gente cai o braço mesmo, tá? Se seu paciente se importa com o braço, então talvez não seja muito legal.
Só usa naqueles que não se perdeu nos braços, não tem tanto problema.
Total.
Tem esse problema, sim. E aí, não é tão fácil a gente entender os murmurinhos. Parece fácil, né? Poxa, estão falando que cai o braço, mas é muita gente usando, o Brasil é muito grande, muitas vezes é difícil a gente captar exatamente o que está acontecendo, sim, lá na ponta. Então a gente depende muito lá dos nossos representantes, né, o pessoal que trabalha diretamente lá com o médico, porque estão mais ligados, né, com a parte de marketing dentro da indústria, mas são caras que estão lá no dia a dia, fazem a promoção da medicação, muitas vezes eles conseguem captar, falar, opa, o Dr. X me falou que está caindo o braço aqui do paciente dele, ou que ouviu em algum lugar que pode cair o braço. Aí eles reportam para a gente e a gente também vai direcionando os eventos. Fala, olha, muita coisa tem surgido a respeito de queda de braço. Vale a pena fazer alguma coisa a respeito? Vale. E aí vai. Óbvio, a gente não pode usar títulos tão chamativos, mas a gente tenta, na medida do possível, tornar o evento mais atrativo para quem assiste.
Só o Rádio Escute aí, só pra, assim, em geral a Anvisa barra, tá, os medicamentos que caem braço, tá, esse é um exemplo aqui, de modo geral, assim, não tem acontecido não, tá, só você não ficar desesperado. Muito bom. Médico que começou, assim, ele é um speaker da indústria farmacêutica, ele vai espalhar a mensagem para outros médicos. Ele não faz, eu imagino que ele não faça isso assim uma única vez. Acho que o ideal para vocês seja que seja um parceiro de médio e longo prazo, né? Porque ele vai ficando por dentro.
Perfeito.
Como é que a indústria trabalha nesse sentido de educação, treinamento, atualização, até no sentido de, gravei um podcast com a Marielle Oali, ela falou o seguinte, ela falou que ela se formou em física, fez mestrado em física, começou a dar aula numa escola e depois virou diretora da escola. E assim, puta, qual é o treinamento que ela tem para ser diretora? Zero, né? Uhum. Assim como na faculdade, a pessoa se torna coordenadora de curso, não tem zero treinamento para isso. Eu gerencio o nariz de plantão, tô chutando, 10 anos que tô chutando o que tô fazendo, não faço a menor ideia que tô fazendo. E o médico, né, que vai falar para outros médicos, em geral, se tornou muito especialista porque investiu muito tempo na medicina, no, né, na parada técnica, mas ele não necessariamente é um apresentador que as pessoas olham e falam, puta, meu, que incrível, que maravilhoso. É aqueles professores, né, do tipo, ele sabe muito, mas não sabe passar matéria.
Exato.
Tem isso, né? Imagino, tem um cara especialista, mas que não é tão convincente, carismático, ou seja lá o que for.
Tem. A gente se depara com muitas aulas, falando um pouquinho, voltando no assunto curadoria, aquelas aulas com muito densa, sabe? Uhum. De muita informação sendo passada. O que nós fazemos? Nós procuramos preparar os nossos speakers tanto em skills de apresentação mesmo, né, o que eles podem utilizar, o que faz sentido, o que não faz sentido, como se comportar, enfim, na parte de skills de apresentação e na parte de skills de criação de história mesmo, de como contar aquela história de uma maneira que faça sentido. Nós, de novo, temos regras para que isso aconteça, não é completamente livre, mas nós sempre oferecemos aos nossos speakers slide decks, né, que tem lá pelo menos um esqueleto da história que nós, como área médica da indústria, imaginamos. Muitas das vezes, esse esqueleto co-criado com alguns speakers. E a partir desse esqueleto de ideias principais, os speakers podem, né, colocar sua pitadinha, colocar um pouco do pessoal deles, a experiência deles, que é muito importante, como a gente já comentou. Tem que, assim, idealmente, tem uma mensagem a ser passada, uma mensagem importante, que estrategicamente é importante para a indústria, para que ela seja passada naquele evento. Como exatamente ela vai ser passada, a gente dá uma sugestão, mas isso não é engessado. Isso pode ser alterado de acordo com o estilo de cada um, desde que sigam as regras de todas as legislações que regem isso.
Afinal de contas, o cara está representando a empresa, né? Está lá.
Exatamente.
Embora não seja funcionário CLT, está lá contratado para esse trabalho.
Exatamente. E claro, é sempre uma mensagem baseada cientificamente. Então, não é nada criado na nossa cabeça, é algo que faz sentido. É algo que os próprios speakers normalmente observam nos pacientes deles e na experiência deles. Mas eles têm total direito de ir lá na aula e mostrar alguma coisa diferente, ou mostrar um paciente que não deu certo. Na verdade, isso até traz mais credibilidade. Fala, olha, não funciona em todo mundo, gente. E nenhuma medicação funciona em todo mundo.
É, nossa, é interessante isso. Como a história em que tudo dá certo é chata, né? É interessante isso, o cara mostrar que isso aqui fracassou, aqui não deu muito certo, e mesmo assim eu tô aqui defendendo o produto. Acho que dá mais força ainda, né? Apesar dos pesares, porque, pô, se eu... Deixa eu ir pro mundo do scripting. Eu abro a turma. Tem gente que vai ficar na dúvida. Tem gente que já fechou. Tem gente que vai ficar na dúvida. Eu preciso escrever na página, ou então se a pessoa me perguntar, quanto tempo aquilo vai tomar da vida dela. Ou seja, posso entrar hoje na turma, fazer o curso à noite, amanhã eu tô voando? Puta, não. Não. Eu gostaria que sim, mas eu não sei fazer esse produto, não sei se fazer esse curso. Então, assim, não é, tá? Não é fácil, você vai apanhar algumas vezes, vai demorar, não é típico, até porque se fosse típico, tava todo mundo fazendo, apresentação legal, não é típico. O que eu te prometo é que se você seguir a parada inteira, você vai ter resultados bem legais, você vai ficar muito mais satisfeito. Mas, assim, não é bom, e eu encorajo os alunos a falarem dos fracassos na nossa comunidade, sabe? Tentei e não deu. Opa, interessante. É muito legal isso, assim, eu acho que isso é uma coisa que quando a gente conta história em apresentação, muita gente não saca, que a gente vai torcer pro protagonista, que pode ser o médico, ou que pode ser o paciente, enfim. O grau de torcida que a gente tem é dependente do grau de dificuldade que ele tem na história.
É verdade.
Do tipo, vai jogar Alemanha e Togo. De modo geral, a galera vai torcer pra Togo, né?
Pro Togo.
Não vai torcer pra Alemanha. Porque a Alemanha ganha toda hora. E acontece muito, assim, na área da saúde acontece muito, do cara achar que está contando história quando ele simplesmente está listando cargos que ele teve. Ah, é porque eu me formei aqui, porque eu fiz meu doutorado aqui, aí eu fiz o meu pós-doc ali, aí eu fui chefe da disciplina aqui, aí agora eu sou chefe do serviço do hospital. Caramba, meu, sua vida foi tão fácil, né? A minha não é, cara, a minha não é. Aí eu não me identifico, né? Porra. Não sei. Então, é muito interessante isso. O moçada aí que tá querendo contar a história nas apresentações, tem que dar alguma merda na história.
E no caso das nossas, Mauro, é legal discutir o porquê deu merda depois. Tá, deu merda, mas e aí? Não funcionou a medicação. Mas por que será que não funcionou? Vamos discutir. Será que era o perfil errado? Será que o paciente tinha tomado alguma medicação antes que tirou o efeito? Nossa. Será que o diagnóstico estava bem feito? Por que será que deu errado? Porque, obviamente, os caras que estão assistindo, tem casos que deram errado também. Lógico. E eles podem se identificar. Putz, vamos lá, vamos entender. Então, a discussão do que deu errado é algo que também atrai muita gente. E sempre a gente tem bons resultados.
Nossa, muito legal. O que eu tô imaginando. Se tá o cara, o palestrante, meu, o cara cheio das titulações infinitas. Se ele pede a opinião de alguém sobre um caso que deu certo, tem mais chance das pessoas ficarem receosas, tipo, ah, putz, e se eu errar? E se eu for visto como incompetente? E se as pessoas acharem que eu não sei o que eu tô fazendo, né? Mas, pedir opinião sobre um caso que deu errado é mais fácil de participar, né? Porque já deu errado pro cara.
É verdade.
Então, já fica mais horizontal a coisa, assim.
Se aproxima, né? O speaker do de quem tá assistindo.
Exato. Ó, pra mim dá errado também as coisas, meu. Vambora.
Não é só... Não vivo num mundo de sonhos onde tudo funciona perfeitamente.
Exato, exato. Aí você não liga. É tipo, puta, venha ver as fotos da viagem que eu fiz, mas não tem nenhuma... Tudo deu certo. Ah, esse restaurante foi ótimo, essa viagem foi ótima, esse passeio foi ótimo. Acho que cansa, meu. Você não foi roubado, não? Não tem alguma
não
coisa.
Não perdeu um voo.
Exato. O hotel não era péssimo, alguma coisa assim. Senão não, o negócio não pega, não. Meu, muito legal, muito legal. Eu acho que deu para ver aí o tanto de esforço de comunicação que tem. Acho que assim, hoje em dia, você é biomédico, né? A gente se formou na Unifesp. Quanto as coisas. Você é farmácia, você também fez farmácia, né? Tem duas graduações. Quanto desses assuntos técnicos você usa atualmente? Com certeza você já usou muito em outros cargos que você teve na indústria. Atualmente, como que você enxerga o balanço aí para outras coisas mais gerenciais de comunicação?
Na parte técnica, cada vez menos. Eu diria hoje 20%, 30%. O restante é muito mais habilidade de contar a história do que a parte técnica mesmo.
Acho que, imagina, assim, acho que a parte técnica é legal para você conseguir se comunicar com a galera, né, da mesma área. Você acha que funcionaria um gerente médico que não tem nenhum background científico? Existe? Não sei se existe.
Não, assim, tem gerentes médicos que assumem uma área dentro da medicina que não é a especialidade dele. Certo. Que ele vai ter que estudar.
Sim, sim.
A parte técnica do produto a gente aprende estudando. Se Sim. tiver um tempo de estudar, precisa saber. Uhum. Mas não precisa saber necessariamente de uma formação que você teve na faculdade. Você pode aprender depois que você assume. É muito comum dentro da indústria mudanças horizontais, né? Mudança de uma área. Então, você está na reumatologia, você vai para neurologia, depois você vai para transplante, depois você vai para oftalmologia. Você não conhece tudo de tudo. Né? Claro. Quando você chega e senta naquela área, você tem que estudar. Uhum. Agora, o mais importante, a parte estratégica por trás do produto, você entender a estratégia, aonde estamos, para onde queremos chegar, como que a gente vai chegar onde queremos chegar. Isso é muito importante, mais do que a parte técnica.
Muito legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Felipe é brother de pôquer, de faculdade, de futebol, de viagens e tudo.
Squash, não esquece
Squash. Squash também, um monstro do Squash. Em breve voltaremos, hein, coronavírus? Em breve voltaremos.
Chupa, coronavírus.
Muito bom. E então, muito legal ter os amigos aqui no Nota 6. Fico muito feliz da gente poder misturar as coisas. Obrigadíssimo, Lipão. Foi, meu, super esclarecedor, muito rico. Acho que a gente navegou por vários mundos aí da comunicação. E acho que para quem está nesse mundo farmacêutico, riquíssimo. Para quem não está, acho que também tem paralelos bem, bem úteis e bons para as comunicações, reuniões, apresentações e tudo mais. Muito obrigado, mano.
Boa, Maroto. Imagina, meu prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer participar do Nota 6 aqui.
Aê, muito bom. Senhoras e senhores, se você tirou alguma coisa, tirou algum insight, nossa, achei incrível isso, me manda, me escreve lá no @ Mauro Fantini, eu adoro saber. O episódio tal, muito legal e tal, que vai ser muito, muito rico. E aí eu conto pro Lipe também as coisas que vocês estão me falando. Muito bom. Tem algum recado final para esse Brasil, milhões de brasileiros e estrangeiros que nos ouvem?
Não, só um abraço para o Rádio Escute aí. Prazer falar com vocês.
Aí, Brasil. Então, senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo. Tchau.